A roda gira, a ciranda se forma. É tempo de escuta, de fala, de conexão. Vozes femininas que reverberam resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão das mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral, o eco é nosso. Começa agora a Hora do Sabá.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô morrendo de saudade. Eu retorno a essa casa, a esse espaço de expressão e escuta feminina e feminista. Essa ciranda que existe há 8 anos. E eu peço licença para entrar na casa de vocês, como sempre. Ou melhor, para entrar na vida de vocês, aonde quer que vocês estejam, quando estiverem escutando esse conteúdo. Muito obrigada por permitir que eu entre na casa de vocês. Muito obrigada por permitir que esse espaço de escuta se torne um espaço de resistência, um espaço de acolhimento e fortalecimento de redes femininas e feministas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre travessias. O que é atravessar? O que significa se sentir atravessada? Ou se permitir ser atravessada por alguma coisa? A gente atravessa dias, relações, decisões, atravessa silêncios, atravessa situações que já não descem mais e nem tudo que passa pela gente passa ileso. Bom, mas hoje, na Hora do Sabá, a gente vai receber 3 colunas que não passam desapercebido. Célis Gonçalves traz aí Versos em Voz, uma entrevista com Inês Vieira e falando um pouquinho também sobre a obra de Conceição Evaristo. Seguindo os Antúrios com Lefs, e vamos ouvir Lefs nesse programa também. Lefs que traz esse conteúdo falando sobre gestão de carreira. Então ela usa a própria carreira para falar também sobre o que é ser artista, como vivenciar isso. Elas no Espectro com Vitória Pacheco. Mas antes da gente e direto ao tema do programa de hoje, eu preciso agradecer e celebrar esse ecossistema que reúne mulheres de todo o Brasil, que provoca escuta, impacta vidas e visibiliza artistas. Agradecer pela possibilidade de ter saído em férias tão memoráveis. Agradecer por vocês, mulheres que estão do meu lado, manter essa ciranda dançando, cantando e girando. E acima de tudo, pelas lindas palavras para celebrar meus 46 anos. Foi especial demais estar lá longe, escutando vocês aqui, que estão tão perto e tão dentro de mim. E isso, simplesmente, por si só, é um atravessamento. O amor, seja qual ele for, o amor é algo que nos atravessa, assim como um barco que cruza um rio ou um carro que chega do outro lado da ponte. Hoje, muito se usa essa expressão em movimentos sociais, na hora de se posicionar diante da vida, da política e do mundo. Mas o que de fato é uma travessia? O que é se permitir ser atravessado por algo ou alguém? Será que um gatilho é algo que me atravessa? Será que esse gatilho, só para ele causar desconforto, é um atravessamento? Que tipo de travessia estamos dispostas a fazer ao longo dessa existência aqui e agora? Tem um livro que virou filme, que eu adoro, muita gente gosta, traz uma reflexão semelhante a essa a partir da escolha de uma palavra favorita. Elizabeth Gilbert, a escritora do livro Comer, Rezar e Amar, e tem outras obras fantásticas, eu sou fã, deixo 2 nomes aqui para vocês, A Comprometida e Entre Homens e Lagostas. Bom, durante a sua passagem na Itália, onde ela foi aprender a comer bem, a ser feliz, e principalmente aprender o idioma italiano, numa conversa entre amigos, surge essa pergunta: qual é a tua palavra preferida? E ela fala: atravessiamo. O atravessiamo até me arrepiou. É uma palavra que agrada Elizabeth Gilbert pela sonoridade, pela escrita, claro, pelo seu significado, pelo convite da gente ter a possibilidade de atravessar algo. E realmente é uma palavra que tem muita sonoridade. Atravessiamo. Adoro aquela cena. E quando eu estava nessas férias agora, travessia e atravessamentos eram as tônicas dos meus dias, assim. Eu percebi que o ato de atravessar, ele sempre vem embolado em muitas formas de travessia. Remete à memória, à curiosidade, à abertura para o novo e, sobretudo, ela fala também sobre a disposição e a disponibilidade. Então, para a gente começar a se sentir atravessadas por esse programa hoje, com palavra, com memória e escuta, eu convido vocês para escutar Célis Gonçalves com a coluna Versos em Voz.
Começa agora Versos em Voz, uma coluna por Célis Gonçalves. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes do Hora do Sabá. Eu sou Célis Gonçalves, publicitária, escritora, capelã, voluntária e coralista. Esta é a coluna Versos em Voz. Aqui lemos poesia, conversamos sobre o processo criativo e damos protagonismo a mulheres escritoras. Da Calma e do Silêncio, de Conceição Evaristo. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Eu estou muito feliz hoje de ler um texto de Conceição, porque ela é minha conterrânea, nascida em uma das comunidades de Belo Horizonte. Na sua juventude, ela conciliou os estudos com o trabalho como empregada doméstica. Mais tarde, ela prestou concurso, mudou-se para o Rio e iniciou uma vida acadêmica muito vasta. Graduada em Letras, mestre em Literatura Brasileira e doutora em Literatura Comparada. Escritora de romances, contos, poesias, temas como opressões raciais, de gênero e de classe estão bastante presentes nas suas obras. O processo criativo traz um tema novo, a escrevivência, que é um conceito que une a escrita, a vivência e a memória coletiva de pessoas negras no Brasil. Sua escrita parte da escuta, da observação do cotidiano, das experiências pessoais de ancestralidade e transforma dor, vivência em arte e resistência. Sua corrente literária é construída através do realismo animista, que utiliza elementos mágicos e de fé, vindo de histórias da infância, para dar um suporte emocional para a narrativa de populações marginalizadas. Um outro elemento de sua narrativa é o cuidado com a linguagem e a temática. Por ela abordar temas como sexualidade, desejo, estereótipos de corpos negros, ela não reproduz preconceitos e utiliza a literatura para combater esses silenciamentos históricos. Em sua dissertação para o mestrado, ela falou sobre literatura negra. Isso prova que a escrita acadêmica exige processo criativo, conexão de ideias, estruturação de argumentos. E para falar um pouco sobre isso, hoje eu converso com a psicóloga e socióloga Inês Vieira. Ela é minha colega coralista, lá de Fortaleza, e teve sua tese indicada para uma publicação de um livro. A frase que define ela é: dança e música são ótimas companhias. Inês, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua dissertação.
Meu texto se chama Programação do Ouvinte, Memória, Música e Sociabilidade. Eu optei por esse programa, era uma produção musical que já acontecia há 15 anos, na FM Universitária e no Fim de Tarde. E ele tinha uma dinâmica muito interessante, que ele trazia grupos de pessoas para a audiência. E era o ouvinte que fazia a pauta da produção, pedia qual era a música que ia tocar. Acho que foi vendo essa dinâmica aí, como a música, na verdade, mediando, né? Essa mídia, ela trazia essas pessoas para participação. E por isso que eu, para mim, ela estava alimentando essas sociabilidades, essas amizades. Foi isso que me levou a pesquisar.
Na sua pesquisa, você escreve muito sobre escuta. O que acontece quando alguém realmente é escutado?
Eu acho que se sente, nesse caso, que a produção era de 15 anos de história, era uma produção musical, eu acho que ele se sente acolhido, agradecido, acompanhado, ele se sente que ele importa para um coletivo, ele se sente notável, merecedor da atenção, do carinho, motivado para voltar para o processo. sentir reconhecido.
Você traz uma ideia muito bonita de que o ouvinte também produz sentido. Em que momento você percebeu que quem escuta também cria?
Eu, assim, ilustro com a minha vivência, porque eu era ouvinte da produção musical e eu transformei essa produção numa dissertação acadêmica, que é a primeira pesquisa acadêmica sobre a FM Universitária em Fortaleza, mostrando a relação da música com construção de memórias e dos afetos.
Se você pudesse resumir o que o rádio ou a escuta constrói nas pessoas, o que você diria?
Eu acho que o rádio é uma companhia para pessoas de todos os grupos sociais, porque ele é uma mídia compatível com outras atividades, ele produz memórias, e ele cria um espaço de confidências. E eu até faço uma metáfora com no texto com um lugar encantado, porque o rádio também ele alimenta muitas fantasias. Então eu falo que é um lugar encantado, em que se entrelaçam as ondas, confidências e as canções.
Obrigada pela voz, Inês. Eu fiquei muito feliz em te receber aqui.
Obrigada a você também, para mim também foi um prazer, certo? Quando você me fala dessa, o que é que a gente se sente quando escutado, eu acho que a gente pode até ver por nós mesmas, né? Porque você disse se sente feliz e agradecida por me ouvir. Eu me sinto da mesma maneira.
Para conversar mais com a Inês, sigam ela no Instagram, @vieira1107, @vieira1107. No último episódio, eu lancei um desafio: fale de amor sem falar de amor. E o texto escolhido foi da Rosileia Gomes. Ele é tão sublime e tão forte, maior que a sorte. Caminha com a alma e enche a vida de calor. Atitudes tão pequenas que só pode ser o. O próximo desafio para você, escritora do Hora do Sabá, ou você ouvinte, é: transforme a última coisa que você escutou em verso. É só enviar no meu direct, @osolmefalou. Eu vou escolher um para ler no próximo encontro. Obrigada por estar aqui. Eu sou Célis Gonçalves e esta foi a coluna Versos em Voz. No próximo encontro, vamos falar de mais mulheres que fazem a roda girar. A poeta que habita em mim saúda a poeta que habita em você.
Bata a cabeça, tem quem descalce pra se plantar. Eu vim de lá, me tiraram de casa, mas tô aqui, eu vou juntar pra retornar. Tem quem bata a cabeça, tem quem descalce pra se plantar. Eu vim de lá, me tiraram de casa, mas tô aqui, eu vou cantar pra retornar. Tem quem dê a benção, tem quem bata a cabeça, tem quem descalce pra se plantar. Eu vim de lá, me tiraram de casa, mas tô aqui, eu vou cantar pra retornar.
Aí, quando foi depois, Cata fez assim, ó, o nome Suede, e ninguém aqui em Sapé tem esse nome. Pode, bote, você quer, eu boto. Aí ela botou, ó, S-U-E-D. Aí eu olhei assim, ela disse, não tá descobrindo que nome é esse, não. Eu disse, não. Ela fez, ó, Maria, lê de trás pra frente pra tu ver. Eu disse, Deus. Eu disse, pois é esse que vai ser.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia.
Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Fui pra casa e elas estavam lá, uma de calcinha fumando na varanda, outra no piano a sonhar. Desabafei, chorei com elas, dessas coisas que nos faz ficar sem ar. Preciso conversar, tomar uma em qualquer lugar. cansei, quero sair, extravasar.
Pego o tambor que tá no canto, bota esse corpo pra rodar. Nossa casa, nosso canto, nosso lar.
Nasci anda, batucada.
Atravessada, fui pra casa e elas estavam lá. Uma de calcinha fumando na varanda e a outra no piano a sonhar.
Desabafei, chorei com elas, dessas coisas que nos faz ficar sem ar. Preciso conversar, toma uma em qualquer lugar. Cansei, quero sair, extravasar.
Pego o tambor que tá no canto, bota esse corpo pra rodar. Nossa casa, nosso canto, nosso lar.
Nasci nosso pranto, deixar a gira girar. Canta que o nosso canto tem fogo e chama pra gente brilhar. Vamos cantar nosso pranto, deixar a gira girar. Canta que o nosso canto tem fogo e chama pra gente brilhar. Vamos cantar nosso pranto, deixar a gira girar.
Viva, viva, viva! Escutamos agora Alana Moraes com Anibale e Lubo, a canção Atravessada, totalmente trazendo aí uma reflexão sobre o que a gente está falando aqui. Trouxe essa canção potente da Mercedes Sosa, Todo Cambia, que fala sobre tudo que muda, tudo, toda a impermanência, exceto o amor. A luta muda, a vida muda, mas o amor que eu levo comigo, ele é meu. E Travessia, de Suede Nunes, essa baiana que eu adoro e foi contemplada aí a penúltimo Natura Musical para fazer o primeiro álbum. E a gente escutou a música Travessia deste álbum de Suede Nunes inaugural. Ela que estourou aí com Povoada pelas redes sociais e falou muito com o coração feminino feminista. Gostaram? Versos em voz? Eu adorei. Adorei escutar a Inês Vieira falando sobre a escuta no rádio. Porque é o que eu penso também. Por que que a gente tá aqui e não tá fazendo um videocast pra vocês? A gente podia, a gente é linda, maravilhosa. Mas tem duas coisas que são muito importantes. É o imaginário, que a gente permite se deixar levar no rádio, pelo locutor, pelas músicas que estão sendo construídas. E também o fato de que a escuta é aqui agora e ela reverbera dentro de todos nós. Então é assim, atravessar nem sempre é uma escolha, né, gente? Às vezes é uma condição. Vamos deixar essa frase solta e bora de Seguindo Antúrios com Lefs.
Começa agora Seguindo os Antúrios, uma coluna por Lefs. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, mores e monas, tão bem? Aqui quem fala é Lefs. Eu tô aqui para mais um Seguindo os Antures na Hora do Sabá, com essa missão de trocar uma ideia sobre a dor e a delícia de processos criativos. E hoje, o que está rondando os meus pensamentos criativos é... como separar o trabalho artístico da artista? Não no sentido de avaliação do trabalho alheio, mas do seu próprio. Como é para você o ofício de produção artística e a relação com o seu ego? Toda vez que eu vou me apresentar em algum lugar, eu costumo dizer... prazer, Lefs, cantora e compositora. E claro, esse é um hábito comum a todas as profissões, especialmente nesse lugar em que a gente está se apresentando. Mas esse aspecto de ser cantora e compositora vai além do que esse costume trivial de se apresentar falando de trabalho. Eu de fato associo parte da minha identidade com o fazer artístico. Eu sou artista, eu não trabalho como artista, entende? Digo aqui em primeira pessoa porque eu acredito que essa é uma realidade de muitas. O fazer artístico geralmente está intimamente vinculado à subjetivação das artistas. Até certo ponto, eu acredito que isso é uma coisa que uma alimenta a outra e aí tudo se equilibra. Só que esse é um elemento perigoso. Alimentar o nosso narcisismo com a nossa arte e vice-versa pode sustentar um ciclo de frustrações e gerar sofrimento. Afinal de contas, quantas artistas você já ouviu falar que precisam sofrer para produzir? E será que separando um pouco a arte da artista, a gente consegue criar uma relação menos dependente com esse ofício? O que pode ser produzido quando a arte extrapola a subjetivação da artista? Eu tava esses dias vendo o podcast da Tati Bernard em parceria com o Christian Dunker, o Desculpa o Transtorno. E lá, a conversa é sobre uma carta de ouvinte que traz alguma angústia psicológica. E os apresentadores fazem comentários com base em teorias psicanalíticas e tudo mais. Bom, no episódio que eu tava ouvindo, o caso era sobre frustração artística, estagnação, etc. E aí o debate foi para um conceito de profissão delirante, que seria esse tipo de ofício que depende muito diretamente da validação de um grande público para se sustentar. E aí mora um perigo enorme, né? A validação do outro é o insumo principal de ser artista. E quando isso não acontece, ou não acontece numa escala em que é possível viver sendo exclusivamente artista, como fica essa sujeita que criou sua identidade ao entorno disso? Juntar demais a mulher com a artista é arriscado. Claro, isso para quem se utiliza da criatividade, do fazer artístico como um trabalho, fonte de renda. Em um trabalho ou outro qualquer, aquilo que o cliente, o consumidor, o público espera é a chave para a perenidade. Atender uma demanda. Ser útil. O que em paralelo com fazer artístico soa estranho, né? A arte precisa ser útil? Esquisito. Quando eu tô trabalhando em meus projetos artísticos, eu não gosto de caminhar por essa lógica utilitarista. Mas vamos tentar não olhar por uma perspectiva de utilidade, mas de volta nessa da validação. A validação do público é desejada e necessária para a sustentabilidade de um projeto artístico em maior ou menor grau. Mas muitas vezes, do lado da artista, o desejo de trabalhar com arte surge a partir de uma jornada pessoal de descobrimento. Uma compreensão do seu lugar no mundo e esse desejo de compartilhar suas descobertas e as suas elaborações com o público. E aí aparece um descompasso entre o que a artista deseja e o que o público demanda. E muitas vezes uma frustração, uma angústia nesse processo. Nesse sentido, qual é o equilíbrio possível entre suprir a sua demanda pessoal e cumprir os requisitos para a validação do público? Como tornar o processo criativo e artístico menos angustiante e frustrante? Eu penso que certo distanciamento entre a pessoa e o ofício da arte é importante. Não que sua subjetividade não vai atravessar sua produção. Afinal de contas, essa separação não pode ser exata. Mas é importante lutar contra a possibilidade de se ensimesmar no processo de produção artística. É preciso tensionar os limites da sua própria subjetividade e compreender quais são as reverberações disso no mundo. Quais são as consonâncias daquilo que é importante para você, no seu público, na sua cidade, no seu país? O exercício de autoficcionar, firmando um vínculo social com a sua produção, pode ser um caminho para o equilíbrio de trabalhos subjetivos e o delírio ensimesmado que assombra nós artistas. Para que exista lastro no público daquilo que você propõe artisticamente. E também para que as angústias sejam menos pessoalizadas e mais compartilhadas em comunidade. Eu tenho apostado nessa fabulação a partir de um viés social como um meio para dar uma segurada nesse meu narcisismo artístico. E eu aposto que pode ser uma boa ferramenta para você também. A gente está chegando no final do episódio. Eu espero muito que você tenha gostado da discussão proposta de hoje. E por favor, comenta lá no grupo da Escuta Participativa ou também nas minhas redes sociais o que você achou, se você teve alguma reflexão, ficou uma nóia, enfim, tudo que passar por aí. Esse programa tem como objetivo começar conversas. Então, por favor, apareça lá nas minhas redes sociais, que são todas Lefs, com 4 Fs. E a gente consegue continuar essa conversa, tanto por aqui quanto por lá. Tá bom? A gente se encontra mês que vem para mais um Seguindo os Antúrios aqui na Hora do Sabá. Até lá, que tal buscar o que tem além de você no seu processo criativo? É isso. Até mais!
Soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando, eu atravesso amando, eu atravesso. Eu atravesso soberana. Atravesso amando, eu atravesso. Eu atravesso soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando, eu atravesso amando, eu atravesso. Soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando, eu atravesso amando, eu atravesso. Eu atravesso soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando. Eu atravesso amando, eu atravesso. Eu atravesso soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando, eu atravesso amando, eu atravesso. Eu atravesso soberana, eu atravesso iluminando, eu atravesso realizando, eu atravesso amando.
Obrigada, da Marina Rabelo, com Eu Atravesso. Gostei muito dessa música. E ouvimos aí Antúrio, de Lefes. Eu escolhi essa música meio que para fazer essa casa, esse casamento aí entre a coluna Seguindo os Antúrios e a canção que está no EP que Lefes lançou esse ano. Vai lá no Spotify, confere o som. E é isso, a gente atravessa tudo com muito amor. Nós estamos na reta final do programa, sim. Temos mais uns 20 minutinhos juntos e eu queria te dizer que talvez seja isso. A gente atravessa mesmo quando não tem certeza. Tem travessias que a gente escolhe e tem aquelas que simplesmente chegam e mudam tudo. E no meio disso existe um caminho importante, o da escuta, da gente com a gente mesma. Então, eu quero trazer um quadro muito especial hoje, Vitória Pacheco, no Elas no Espectro. Trouxe Virgínia Brasil, a nossa DJ Vibra aí, que participou um ano com a gente aqui na Hora do Sabá, trazendo um conteúdo maravilhoso sobre som, sonoridades, etc. E vamos lá de Elas no Espectro e na sequência a gente escuta uma música.
Começa agora, Elas no Espectro, uma coluna por Vitória Pacheco. Hora do Sabá, ano 8, temporada 11. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Peço licença para entrar na sintonia de vocês com mais um episódio do quadro Elas no Espectro. Eu sou Vitória Pacheco e hoje abrimos o segundo episódio dessa temporada com uma conversa que toca profundamente no coração da neurodiversidade feminina. Hoje, recebemos uma convidada que é da casa, a DJ Vibra, ou Virgínia Brasil, que muitos de vocês já acompanharam aqui na Hora do Sabá. No último ano, a Vibra viveu um marco em sua trajetória, o diagnóstico tardio de TEA, TDAH e altas habilidades ou superdotação. É a chamada tripla excepcionalidade, um labirinto onde a superdotação muitas vezes atua como uma ferramenta de camuflagem social, que conhecemos como masking, escondendo os desafios do autismo e do TDAH sob uma camada de extrema eficiência. Neste depoimento, a Vibra nos revela as dores da invisibilidade, o esforço hercúleo para parecer normal e a libertação que vem com o autoconhecimento. Preparem os ouvidos e o coração para esse relato.
Olá, ouvintes. Eu sou Virgínia Galindo Brasil, Vibra, conhecida como Vibra. Eu sou multiartista, falo de Recife, sou uma mulher negra de pele clara, 48 anos, 1,57m, com tatuagens nos braços, nas mãos, no pescoço, dreads, cabelos de dreads, pretos com mechas brancas, óculos redondo, armação marrom com preto, um piercing de argola no nariz, não uso maquiagem e no momento tô com um vestido branco até a altura dos joelhos, sem mangas. Eu tô aqui para contar um pouco a minha experiência com o diagnóstico tardio de autismo. Eu fui diagnosticada também com superdotação e TDAH. A superdotação foi responsável por camuflar muito, por me trazer uma eficiência muito grande na camuflagem e por não deixar claras as características de autismo e TDAH na minha infância, adolescência. Também porque era outra época, né? Mas eu acho que a superdotação também é responsável por uma certa invalidação até hoje da minha condição autista. Eu tenho muitos prejuízos. E o diagnóstico, ele de certa forma serviu para me libertar ou para entrar num processo de libertação, porque não é tão fácil assim, da culpa, de deixar de carregar a culpa por toda a falha, por todo o mau julgamento que eu recebi, por todo o mal entendido que o meu comportamento provocou. E, enfim, eu sempre carreguei culpa de eventos que eu não consigo compreender até hoje. Assim, na minha adolescência, aconteceu de amigas que, enfim, parecia que uma amizade ia se construir, deixavam de falar comigo e sumiam, desapareciam, e eu também não tinha essa habilidade de ir atrás e de procurar saber. Eu só ficava castelando horrores, um sofrimento emocional e psíquico para entender onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, e com a certeza de que a culpa era minha. Hoje eu entendo que não, né? Que nem tudo era culpa minha ou responsabilidade minha, mas que muito era uma falta de entendimento mesmo. E às vezes, muitas vezes, acontece e aconteceu, deu até chegar na conclusão: ah, entendi, foi tal atitude minha que pareceu isso ou aquilo, mas foi porque eu não entendi que isso ou aquilo. Mas eu não consigo até hoje nem me explicar, dizer que não entendi, porque as pessoas julgam já diretamente que como é que uma pessoa tão inteligente, uma pessoa que se comunica tão bem, porque eu tenho habilidade de comunicação, como é que ela não entendeu isso, né? Como é que isso não ficou claro para ela? E, enfim, é um funcionamento diferente, meu cérebro funciona de maneira diferente. Então, tem coisas extremamente complexas que eu sou capaz de compreender com muita facilidade, de articular, de fazer conexões com outras complexidades e de trazer resultados inovadores a partir dessa facilidade de entendimento. Mas tem coisas muito simples do trato social que eu simplesmente não consigo compreender, não consigo decifrar, não consigo entender. E isso causa muita confusão de julgamento e enfim, muitos mal entendidos até hoje. E eu acho que existe uma invalidação da minha condição autista pela condição das altas habilidades de superdotação. Mas que é uma coisa da falta de informação, né? Porque a própria superdotação causa essas dissonâncias, né? O superdotado, a pessoa superdotada tem essa característica de ter uma extrema facilidade de lidar com ideias, com complexidades, e ter uma fragilidade na hora de lidar com questões emocionais e questões mais das relações, né? Ter até uma imaturidade mesmo, né? É uma característica nossa da superdotação. Mas enfim, as pessoas não estão nem aí. Então descobri isso, que as pessoas não estão nem aí, que ninguém está nem aí. Eu sou uma pessoa totalmente esquecida, sou uma pessoa que ninguém convida para nada, assim, tipo, eu não recebo convites, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista da sociabilidade mesmo. Também tenho esse prejuízo do ponto de vista do trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha com a criatividade, com entretenimento, com arte, e eu sou uma pessoa extremamente capaz. Eu sou conhecida, eu tenho um trabalho reconhecido, eu já recebi prêmios e tal, mas eu tenho que estar o tempo inteiro mobilizando forças extraordinárias, inventando a roda, e tenho que estar nesse movimento hercúleo para ter algum espaço de trabalho, porque as pessoas não estão nem aí de facilitar para você, sabe? Independente da sua condição, as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão preocupadas com as próprias afetações. E aí, aquelas pessoas que não estão circulando, que não estão no meio social, no métier, nas conversas de bastidores, no coffee break, no almoço, nas festinhas e tal, essas pessoas, elas ficam completamente esquecidas. E muitas delas, como eu, são pessoas na condição neurodivergente. E as pessoas não estão nem aí, não estão nem aí. Então eu vivo uma fragilidade financeira, uma fragilidade de carreira, que é uma precariedade que eu tenho que estar sempre equilibrando, e eu lidando com tudo isso. Isso já me gerou, inclusive, um câncer que eu tive que tratar, que vem muito disso, dessa falta de tranquilidade, de paz que essa condição traz para a gente poder viver, porque é isso, a gente tem que estar se sacrificando demais para se adequar, para corresponder, porque senão a gente vive à beira do esquecimento, à beira do ostracismo, à beira da invisibilidade completa. É isso, a minha luta diária é não entrar numa invisibilidade completa, pegar o pouco de ferramentas que eu posso ter e transformar numa coisa. Então eu trabalho 24 horas por dia, da hora que acordo, da hora que vou dormir, porque tudo para mim é mais difícil também, né, nessa condição, para, enfim. E é isso, não é fácil, é muito difícil, e eu não consigo ver uma perspectiva de um mundo melhor, mais agradável, mais aberto a receber essas diferenças, para que a gente consiga fazer parte, sabe? Eu me sinto realmente muito à margem, muito marginalizada pela sociedade.
Que depoimento potente e necessário da Vibra, né? Ouvir sobre como a inteligência e a comunicação fluida podem, paradoxalmente, invalidar o sofrimento de uma mulher no espectro, nos faz repensar sobre todos os nossos julgamentos. A tripla excepcionalidade, como a Vibra descreveu, não é apenas um diagnóstico clínico. É a realidade de muitas mulheres que passam a vida se sacrificando para corresponder às expectativas sociais, enquanto lidam com uma marginalização silenciosa nos bastidores, no trabalho e na vida social. Vibra, muitíssimo obrigada por sua coragem, por trazer luz a esse tema tão invisibilizado. Sua voz é fundamental para que outras elas no espectro se sintam vistas e compreendidas. E você, que nos ouviu hoje, como essa história ressoou aí? Elas no Espectro é um espaço de construção e afeto, e sua escuta faz parte disso. Siga a Hora do Sabá nas redes sociais, siga o meu perfil profissional no Instagram, @psi.vitoriapacheco, e compartilhe esse episódio com quem precisa saber que não está sozinha nesse labirinto. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até lá.
Receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita.
Pois é, muito bonito escutar a Vibra. Eu senti dor aqui, senti vontade de abraçar a Vibra, porque ela é uma mulher maravilhosa, é uma mulher muito inteligente mesmo, cheia de boas ideias, é uma mulher maravilhosa. Foi muito bom ter você na Hora do Sabá 2025. Sinta-se abraçada. Vocês ouviram aí Francisco Elombre com participação de Labac, Helena Maria, Salma Jô, Renata Esses em Triste Louco Má. A gente falou hoje sobre travessias, aquelas que a gente escolhe e aquelas que escolhem a gente. Travessias que doem, que libertam, que transformam e que muitas vezes não tem volta. E se esse programa te atravessou de alguma forma, vem contar pra gente pelo direct, pela nossa comunidade Escuta Participativa. Manda mensagem pra gente por e-mail. Tem lá um canal no nosso site, horadosabá.com.br. Leia as colunistas da Hora do Sabá no blog, horadosabá.com.br/blog. E se você não sabe como e onde escutar esse programa, eu vou te contar. É muito fácil. No nosso site tem uma página chamada Streaming. Todos os horários de todas as rádios que tocam a gente, todas as plataformas de streaming que a gente distribui. Na próxima edição, a gente chega para falar sobre maternar, porque afinal de contas vai ser logo depois, não, vai ser antes do Dia das Mães, e a gente quer preparar um olhar mais profundo para essa ideia. Maternar como escolha, como ausência, como reinvenção, como algo comunitário, porque nem toda mulher é mãe, mas toda mulher, de alguma forma, sustenta mundos. E eu, Sara Mascarenhas, agradeço você por permitir que eu entre na sua casa e traga para vocês aí muitas possibilidades de escuta. E escute, mulheres. Vou deixar vocês com um rito de passar para a gente contemplar ainda mais as músicas que falam sobre várias travessias, seja ela um luto, seja ela um fim de um ciclo, ou começo de um ciclo, a mudança de cidade, se tornar mãe, assumir algum posto, algum sonho, alguma decisão que nos faça atravessar para outros lugares. Obrigada, MCTA. Obrigada, ouvintes. Obrigada, minhas parceiras aí de Ciranda. Um beijo no coração de todas vocês.
Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. A flecha atirei, onde caiu bradei, o céu relampeou. Chuva vai chegar, meu corpo foi ao chão. Na palha pra curar, lavei a alma então. Me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Pra marcar o rito de passar.
Abram-se os caminhos.